DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia Issoufou. Destaques da emissão desta segunda-feira, 22 de abril de 2024. Em Angola, trabalhadores em greve denunciam intimidação contra médicos e técnicos de saúde.
As centrais sindicais denunciam os atos de coação exercidos contra alguns médicos em hospitais como a maternidade de Lucrécia Paim.
Bispo de Manonga, em Angola, defende que a verdadeira paz não se sustenta numa nação onde a fome prevalece. E em Moçambique, a Comissão Política da Frelimo termina sem nomes de pré-candidatos às presidenciais.
Esta sessão extraordinária do Comitê Central irá ter um único ponto de agenda, que é a eleição do candidato da Frelimo a concorrer à presidência da República. Até este momento ainda não foram avançadas candidaturas.
Em 2023, os gastos globais em defesa atingiram mais de 2 bilhões de euros, aponta um estudo do CIPRI. Em Angola, foi dia de nova greve geral por melhores salários. Os sindicatos fazem um balanço positivo do primeiro dia da paralisação e dizem que houve uma adesão expressiva, mas denunciam também que médicos e técnicos de saúde foram intimidados. Mais detalhes com Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
Os trabalhadores angolanos atenderam ao apelo das centrais sindicais, escolas, serviços de justiça e outros setores da administração pública paralisaram esta segunda-feira, no primeiro dia da segunda fase da greve geral. Já nos hospitais, a adesão à greve foi tímida. O diretor do Hospital do Prenda, Tomás Cacinda, diz que o banco de urgência, as consultas externas, a enfermaria e as áreas de análises clínicas funcionaram em pleno.
As que entraram às 8 horas estão presentes, os que saíram também foram para casa, os que entraram às 18 horas, acredito que estarão aqui às 18 horas até 8 da manhã. Nesse preciso momento está tudo acautelado, o hospital está a funcionar em pleno a 100%, sem problema e sem constrangimento nenhum.
A DW constatou cenário idêntico em várias unidades de saúde. Segundo as centrais sindicais, uma explicação para a alegada presença massiva de técnicos de saúde deve-se a atos de intimidação e coações a trabalhadores em alguns hospitais.
As centrais sindicais denunciam os atos de coação exercidos contra alguns médicos em hospitais como a maternidade de Lucrécia Paim, violando deste modo o direito à greve.
Ainda assim, no comunicado de imprensa lido pelo seu porta-voz Teixeira Cândido, os sindicatos fazem um balanço positivo do primeiro dia da paralisação geral.
As centrais sindicais assinalam com satisfação a adesão expressiva dos trabalhadores à segunda fase da greve geral, apesar dos atos de manipulação e intimidação registrados na véspera do início desta segunda fase.
Aos trabalhadores, os sindicatos apelam que se mantenham firmes. A greve deverá prolongar-se até ao dia 30 de abril. A Ordem dos Advogados de Angola apelou à criação de equipas para acompanhar a segunda fase da greve geral para travar possíveis violações dos direitos dos grevistas. Os órgãos provinciais da Ordem deverão monitorar a paralisação para evitar detenções e agressões a grevistas, tal como aconteceu na primeira fase da greve. As centrais sindicais agradecem o apoio manifestado pela Ordem dos Advogados de Angola
e apelam a todos os trabalhadores a denunciarem qualquer ato de intimidação junto das delegações e conselhos provinciais da Ordem dos Advogados.
De Luanda, para a DW, Borralho Ndomba.
O governo angolano não cede porque não quer ou porque não tem condições? Esta é a nossa pergunta do dia, colocada no Facebook. Tivemos várias respostas. Tomás Júlio responde: o governo não cede porque não quer, pois tem condições. Tanto dinheiro e outros bens desviados por esses governantes, afirma. E Chiva Ben escreve: o governo angolano não quer dar as condições de bem-estar aos angolanos porque lhe interessa. Poucos partidos revolucionários africanos são humanistas. Caros ouvintes, estão também convidados a participar no debate. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Ordem dos Advogados de Angola apelou à criação de equipas para acompanhar a segunda fase da greve geral que iniciou hoje, visando travar possíveis violações dos direitos dos grevistas. Num comunicado hoje tornado público, a Ordem apelou aos órgãos que se mobilizem em equipas para monitorar a greve, tendo em conta que na primeira fase os sindicalistas e grevistas foram agredidos, detidos e intimidados, colocando em causa a liberdade fundamental sindical. Em Moçambique, a Frelimo convocou para a próxima semana a primeira sessão extraordinária do Comitê Central do Partido. Segundo a porta-voz da Frelimo, Ludmila Maguni, o encontro, a 3 de maio, vai servir para escolher o candidato presidencial às eleições de 9 de outubro. Maguni disse, entretanto, no final da sessão da Comissão Política, que até o momento a Frelimo ainda não tem nomes dos candidatos à eleição.
Esta sessão extraordinária do Comitê Central irá ter um único ponto de agenda, que é a eleição do candidato da Frelimo à presidência, a concorrer à presidência da República. Até este momento ainda não foram avançadas candidaturas e até este momento ainda não temos nomes a anunciar. Bem, considerando que a sessão a 3 de maio irá debruçar-se sobre este assunto, pensamos que até esta data poderemos ter mais informação.
Palavras da porta-voz do Partido no Poder em Moçambique, a Frelimo. E os órgãos eleitorais moçambicanos ainda não conseguiram arrancar com o recenseamento eleitoral no distrito de Kisanga, em Cabo Delgado, devido à movimentação dos terroristas na região. A Comissão Nacional de Eleições pediu hoje ao governo a remarcação de um novo calendário para o início deste processo em Kisanga. De acordo com Alberto José Saba, vogal da CNE na província, os órgãos eleitorais necessitam de 15 dias para realizar o recenseamento naquele ponto do país.
Não podemos realizar até então o recenseamento por questões mesmas da insurgência, insegurança total. Mas nós, como órgão de gestão de processos eleitorais, já reunimos em plenária e deliberamos uma proposta ao Conselho de Ministros para a fixação de um período especial, não menos de 15 dias, para que organizemos o processo completo de recenseamento no distrito de Kisanga.
Oficialmente, o recenseamento em Moçambique termina a 28 de abril. A Justiça Sul-Africana rejeitou hoje uma ação do ANC, no poder desde 1994 na África do Sul, contra o partido do seu antigo líder e ex-presidente da República, Jacob Zuma, contou o Esizwe MKPP. Em causa estaria o uso ilegal do nome e logotipo do seu antigo braço armado, contou o Esizwe, a lança da nação na língua Zulu, conhecido desde a sua fundação em 1961, por MK. O ANC vai recorrer da decisão do tribunal. Em março, o ANC perdeu uma outra ação judicial na tentativa de ilegalizar o partido político de Zuma, candidato às eleições gerais de 29 de maio. Pascaline Bongo, a filha mais velha do falecido presidente do Gabão, Omar Bongo, suspeita de suborno passivo de um funcionário público estrangeiro no Gabão no início da década de 2010, foi hoje absolvida pelo Tribunal Penal de Paris. No início de 2024, foram levados a tribunal, além da irmã do presidente deposto, a empresa de engenharia francesa Egis e três dos seus antigos executivos, um empresário gabonês e uma advogada. Todos foram absolvidos. Pascaline Bongo, que se declarou inocente, era suspeita de ter aceito intervir em nome da Egis Rhodes na adjudicação de contratos públicos em troca da promessa de 8 milhões de euros em subornos.
DW Deutsche Welle.
E voltamos a Angola, onde a situação de extrema pobreza aflige os angolanos e leva o bispo católico de Manonga, Dom Leopoldo Ndakalaku, a lançar um apelo urgente por medidas efetivas contra a fome. O bispo defende que a verdadeira paz não se pode sustentar numa nação onde a fome prevalece. Os detalhes com Adolfo Guerra, a partir de Manonga.
A crescente miséria entre os angolanos está a preocupar Dom Leopoldo Ndakalaku, bispo católico de Manonga, que alertou para as consequências sociais extremas causadas pela fome.
Quem percorre os caminhos tortuosos da existência da nossa gente conhece a sua dor, o seu clamor, a sua miséria.
Em Angola, país rico em recursos, a disparidade social aumenta, com a elite a desfrutar de luxos, enquanto a população enfrenta condições cada vez mais degradantes, como comentam alguns cidadãos.
Fazer a comparação com o presidente João Lourenço e o anterior presidente, em memória, José Eduardo dos Santos, João Lourenço está a cumprir com o pressuposto de sua agenda política. E este pressuposto não oferece-nos tanta credibilidade governativa face ao resultado que temos. E quanto ao José Eduardo dos Santos, na época de José Eduardo dos Santos, concretamente, as pessoas eram mais liberais, mais independentes no que toca àquela que era a sua vida alimentar. E hoje por hoje as famílias perderam aquela que é a capacidade de compra.
Donda Calaco destacou a grave situação em Quando Cubango e outras regiões. Segundo ele, os salários insuficientes falham em garantir até mesmo as necessidades básicas. O bispo criticou duramente a insensibilidade de certas afirmações chetilistas, como a ideia de que uma família angolana poderia sobreviver com apenas 0,56 euros por dia. Ele pede um diálogo mais genuíno e uma visão realista da sociedade.
Nós não podemos brincar com as coisas sérias. Portanto, precisamos de mais diálogo e de ver o mundo, a sociedade nossa, com olhos reais e não olhos de poesia e de fantasia.
Expressando solidariedade às greves das centrais sindicais, Dom Leopoldo apela aos governantes para que ouçam os sindicatos, a voz de todos. Ele admitiu que ignorar o clamor dos famintos pode fomentar condições para conflitos.
Não escutar a voz dos pobres, a boca dos famintos, o clamor dos famintos, é adiar a paz e são é criar condições para uma guerra geral. Não tenhamos medo e nesta pretensão de pensar que a paz é garantida pelas armas. A paz é, antes de mais, garantida pelo coração reencontrado, pelo um povo que caminha juntos, que trilha e constrói um futuro juntos. Não são as armas que criam a paz. E multidão furiosa, faminta, pode criar situações nefastas para todos.
O bispo reiterou a importância da sensibilidade para com as condições reais das famílias angolanas. TW Adolfo Guerra.
Em 2023, os gastos globais em defesa atingiram mais de 2 bilhões de euros, um aumento de cerca de 6,8% face ao ano anterior. Os dados são de um estudo divulgado neste domingo pelo Instituto de Pesquisa para a Paz Internacional de Estocolmo, CIPRI. Mais detalhes com Amós Fernando.
De acordo com o estudo, este é o aumento mais alto desde 2009. Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Arábia Saudita são os cinco países que mais aumentaram as despesas na área da defesa em 2023. Nan Tiani, pesquisador sênior do Programa de Defesas Militares e Produção de Armas do CIPRI, explica que este aumento é uma resposta direta à deterioração global da paz e da segurança. Há grandes aumentos na Europa, Médio Oriente, Ásia e África. Na Europa, a guerra na Ucrânia não só afeta as despesas militares na própria Ucrânia e na Rússia, mas também há países da Europa Central e Ocidental e esperamos que a situação se mantenha. Devido ao conflito na Ucrânia, a Rússia aumentou em 24% os seus gastos militares, num valor estimado em cerca de 109 mil milhões de dólares, um aumento de 57% desde 2014, quando as autoridades russas anexaram a Crimeia. Por seu turno, a Ucrânia gastou 64,8 mil milhões de dólares, tornando-se no oitavo país que mais gastos militares teve no ano passado. Entre os países membros da NATO, os Estados Unidos gastaram cerca de 916 mil milhões de dólares em 2023, equivalente a 68% do total das despesas militares da organização. No Médio Oriente, estima-se que as despesas militares foram de 200 mil milhões de dólares em 2023, uma subida de 9%. Esta foi a taxa de crescimento bruto anual mais elevada registrada na região na última década. Nian Tiani, pesquisador do CIPRI, observa que o Israel teve uma reação imediata desde o ataque do Hamas a 7 de outubro. A partir daí, os gastos israelitas com a defesa aumentaram mensalmente até dezembro de 2023. Em África, os orçamentos militares também aumentaram em 2023.
DW Notícias.
O governo de Israel considerou hoje que a investigação independente sobre a Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos não foi autêntica nem exaustiva ao investigar alegadas ligações terroristas de funcionários. O inquérito conduzido pela antiga ministra dos Negócios Estrangeiros da França, Catherine Colonna, concluiu que a organização pode ser melhorada em questões como neutralidade e transparência, mas concluiu que as autoridades israelitas tenham apresentado provas de ligação terrorista atribuída a vários funcionários da agência UNRWA. A defesa civil da faixa de Gaza, controlada pelo movimento islamita palestiniano Hamas, afirmou hoje que exumou nos últimos três dias cerca de 200 corpos de pessoas alegadamente enterradas pelas forças israelitas em valas comuns no hospital. A defesa civil da faixa de Gaza confirmou que 283 corpos foram descobertos nas sepulturas do hospital Nasser, em Khan Yunis. O ministro das Relações Exteriores e da Defesa da União Europeia acordaram hoje em impor sanções à fabricação de mísseis e drones iranianos, bem como a sua transferência para a Rússia e grupos não estatais associados ao Irão. O alto representante da União Europeia para as Relações Exteriores e Segurança, Josep Borrell, acrescentou que as sanções incluirão a produção e se estenderão aos envios de drones e mísseis não apenas para a Rússia, mas também para toda a região do Médio Oriente e do Mar Vermelho. O presidente da Ucrânia recebeu hoje o compromisso do seu homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden, de que o novo pacote de ajuda militar ao seu país, aprovado pelo Congresso norte-americano no sábado, vai chegar a Kiev rapidamente e responderá às necessidades ucranianas. Vladimir Zelensky agradeceu pelo gesto e também pela aprovação da lei que permite o confisco de bens russos nos Estados Unidos da América em benefício da Ucrânia. A polícia da Alemanha prendeu hoje três pessoas por suspeita de trabalharem com os serviços secretos da China e de fornecerem dados sobre tecnologia militar, segundo informou o Ministério Público Federal. O principal acusado mantinha contacto com a agência de espionagem da China, MSS, e contou com a ajuda de um casal alemão. Segundo o Ministério Público, as informações fornecidas aos chineses teriam a ver com componentes modernos que podem ser utilizados em motores de navios de guerra. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
O nosso tema do dia são as greves em Angola. A nossa pergunta era: o governo angolano não cede porque não quer ou porque não tem condições? Tivemos muitíssimas respostas, eu passo a ler algumas. Eurico Dinho diz: este é um país que tem tudo para que as famílias vivam felizes. O grande problema é a ganância deste governo do MPLA. E Rosário Ntepa escreveu: o governo angolano tem tudo para dar certo e tirar os trabalhadores da desgraça, mas não vai acontecer do melhor devido ao índice de corrupção e burocracia. Este internauta escreve-nos de Xemba, província de Sofala, centro de Moçambique. Helena, ou melhor, Henrique Chivang, diz que falta empatia por parte do governo que nos coloniza. E John Kennedy diz simplesmente: viva a greve. Mandela Chapman responde: em Angola estamos a morrer de fome e a tal saúde nem se fala. Já Francisco Fraga diz: está mal. Se os da função pública estão a sentir na pele o custo da vida que apertou, imagina os do setor privado. Temos mais respostas, não temos é mais tempo. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá. Passe muito bem, tenha uma excelente noite. Até mais.